Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nainar Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Em Os Russos. O historiador Ângelo Segrillo apresenta um retrato de divulgação histórica e cultural da população russa, combinando referências à longa formação do país, à experiência soviética e às transformações posteriores ao fim da URSS, publicado pela Contexto em 2012. O livro se dirige sobretudo ao leitor brasileiro que deseja ir além das imagens reduzidas da Rússia como potência militar, cenário de revoluções ou antagonista do Ocidente. Segrillo escreve a partir de especialização acadêmica em história russa e soviética e de vivência no país, mas privilegia uma exposição acessível em vez de uma monografia técnica. Seu objeto central não é um episódio isolado, e sim a relação entre uma sociedade muito diversa, um território de escala continental e acontecimentos históricos que marcaram profundamente sua vida coletiva. História política, cultura, religião, cotidiano, literatura, música, esporte e mudanças econômicas aparecem como vias complementares para entender os russos. A proposta é panorâmica, fornecer contexto para reconhecer tanto continuidades quanto contradições na identidade nacional russa. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a Rússia como espaço continental e sociedade de múltiplas identidades. Um dos pontos de partida de Os Russos é ainda a questão de tratar a Rússia como uma cultura uniforme, a formulação de que o país é simultaneamente europeu e asiático, ocidental e oriental. Não funciona apenas como uma imagem de efeito. Ela indica uma condição histórica e geográfica que ajuda a explicar tensões recorrentes na maneira pela qual a sociedade russa se percebe. O território vastíssimo abrange regiões, etnias, religiões e tradições locais distintas. Portanto, uma explicação centrada exclusivamente em Moscou, no Estado ou no grupo étnico russo seria insuficiente, ao destacar essa diversidade. Segrillo oferece ao leitor uma cautela metodológica útil. Os russos é uma designação ampla, cuja unidade nacional convive com diferenças internas consideráveis. Isso também impede leituras deterministas, segundo as quais o clima, a dimensão territorial ou uma suposta essência nacional explicariam sozinhos a história do país. A escala continental cria problemas concretos de integração, comunicação, administração e defesa, mas não elimina a variedade de experiências sociais. O livro procura situar a identidade russa nesse cruzamento, mostrando que ela foi constituída por contatos, fronteiras e disputas de pertencimento. Para uma introdução ao tema, esse enquadramento é decisivo porque corrige a tendência a reduzir a Rússia a uma extensão homogênea entre Europa e Ásia. Em segundo lugar, Revolução de 1917 e Guerra Fria como referências da memória histórica, a Revolução Socialista de 1917 e a Guerra Fria ocupam um lugar inevitável no panorama proposto por Segrillo, pois projetaram a Rússia, primeiro no quadro imperial e depois no soviético, para o centro da história mundial. Contudo, a relevância desses eventos no livro não se limita à cronologia política. Eles são tratados como experiências que reorganizaram instituições, expectativas sociais, linguagens ideológicas e a percepção externa do país. A Revolução tornou a Rússia associada a uma alternativa radical de organização social. A Guerra Fria consolidou sua imagem de superpotência e adversária estratégica do bloco ocidental, para entender a população russa. Entretanto, é necessário perceber a distância entre esses grandes marcos e a vida cotidiana. Decisões estatais de enorme alcance produziram também sacrifícios, mobilizações e restrições sentidas por milhões de pessoas. A abordagem panorâmica permite relacionar o protagonismo internacional à formação de memórias coletivas sobre poder, segurança e adversidade. Ela também ajuda a evitar dois extremos comuns: glorificar a experiência soviética apenas por sua capacidade de transformação ou explicá-la apenas por repressão e fracasso, sem pretender esgotar debates historiográficos especializados. O livro oferece referências para que o leitor compreenda por que 1917 e a bipolaridade do século XX continuam estruturando conversas sobre a Rússia, sua posição internacional e seu imaginário político. Em terceiro lugar, guerras mundiais, privação e a experiência social do sacrifício coletivo. Os russos incluem as perdas nas duas guerras mundiais entre os elementos indispensáveis para compreender o século XX russo. A menção a milhões de mortos não é um dado decorativo, aponta para a escala do trauma que moldou famílias, cidades, instituições e a memória pública, em uma narrativa sobre um povo. As guerras importam não apenas pelas campanhas militares ou pelos tratados diplomáticos, mas porque alteram o sentido atribuído à sobrevivência, ao trabalho, à autoridade estatal e à segurança nacional. Segrillo relaciona esse histórico de extrema privação ao fato de a União Soviética ter alcançado o status de superpotência. A justaposição evidencia uma contradição central, capacidade de projeção externa e conquistas estratégicas coexistiram com custos humanos e materiais extraordinários. Essa chave de leitura permite compreender por que análises exclusivamente baseadas em indicadores de poder podem ser enganosas. Um Estado forte no plano militar ou geopolítico não significa uma população protegida das rupturas e carências impostas por guerras e reconstruções. Ao dar espaço a essa dimensão, o livro desloca a atenção do leitor da Rússia abstrata, império, urés ou potência, para as consequências sociais de processos históricos de grande escala. Trata-se de uma contribuição particularmente útil contra imagens simplificadas que naturalizam a resistência russa sem examinar as condições dolorosas que a produziram. Em quarto lugar, a ruptura dos anos 1990 e a difícil adaptação ao capitalismo pós-soviético. A passagem dos anos 1980 para os 1990 constitui outro eixo relevante do livro, pois desloca a discussão da experiência soviética para as incertezas criadas pelo fim da URSS. Segrillo caracteriza o período inicial como marcado por um capitalismo selvagem, que assustou grande parte da população. A expressão concentra uma percepção social importante e a mudança de sistema não foi vivida simplesmente como uma libertação abstrata nem como uma transição administrativa tranquila. Ela trouxe instabilidade, novas desigualdades e a necessidade de adaptação a regras econômicas e sociais pouco familiares para muitos cidadãos. Ao incluir essa etapa em um retrato dos russos, o autor evita encerrar a história nacional com a Guerra Fria. A Rússia contemporânea precisa ser lida também a partir dos efeitos da desorganização pós-soviética e das expectativas de retomada de ordem, segurança e relevância internacional. O interesse do tema está na relação entre economia e cultura política e experiências de perda material ou insegurança podem influenciar avaliações populares sobre reformas. Estado e abertura ao mercado. O livro parece privilegiar uma explicação introdutória, sem substituir estudos econômicos detalhados sobre a transição. Ainda assim, sua inclusão é importante porque mostra que o protagonismo internacional posterior da Rússia não pode ser separado das marcas deixadas por essa década. Para o leitor iniciante, esse contexto esclarece por que a sociedade russa recente não cabe em oposições simples entre comunismo e democracia liberal. Por último, literatura. Música, esportes e cotidiano, além do retrato geopolítico, um diferencial do livro é não restringir os russos ao repertório de revoluções, guerras e diplomacia. Segrillo incorpora manifestações culturais reconhecidas, especialmente literatura e música, e menciona a presença do país nos esportes mundiais, compondo uma visão em que a projeção russa também é artística, intelectual e cotidiana. Essa escolha tem consequência analítica. Culturas nacionais não são explicadas apenas por decisões de governo e a familiaridade com obras. Práticas e hábitos sociais pode revelar formas de pertencimento que a história política sozinha deixa de lado. As referências à família, educação, festas e cristianização associadas à recepção da obra reforçam a amplitude desse esforço de contextualização. Em vez de transformar tais aspectos em curiosidades folclóricas, a proposta é situá-los como partes de uma sociedade atravessada por mudanças históricas profundas. A literatura marcante e a tradição musical, por exemplo, ajudam a desfazer a imagem de uma Rússia definida unicamente por autoritarismo ou conflito internacional. Os esportes evidenciam ainda outra dimensão de reconhecimento público e competição global. Essa amplitude também explica o tom acessível e pouco ideológico atribuído ao livro. O ganho é uma porta de entrada para diferentes facetas do país. A limitação correspondente é que leitores já familiarizados com cada campo poderão desejar análises mais especializadas. Ainda assim, a integração entre alta cultura, vida social e história nacional é adequada ao objetivo de apresentar um retrato geral. Em conclusão, Os Russos é mais indicado para leitores que procuram uma primeira visão organizada da sociedade russa, estudantes de história, relações internacionais e cultura. Viajantes interessados no país e público geral que deseja interpretar notícias ou referências históricas com mais contexto. Também pode servir como leitura preparatória antes de obras especializadas sobre a Revolução de 1917, a União Soviética, a Segunda Guerra Mundial ou a Rússia pós-soviética. Seu principal benefício intelectual é substituir explicações monocausais por uma percepção de camadas de diversidade étnica e territorial, heranças religiosas e culturais. Trauma das guerras, experiência soviética e adaptação difícil aos anos 1990. Assim, o leitor entende que a posição da Rússia no mundo está ligada a processos sociais internos, e não apenas a líderes ou confrontos diplomáticos. No campo dos livros introdutórios sobre países e povos, a obra se distingue por combinar o olhar de um pesquisador brasileiro especializado em Rússia e Ulisses com uma linguagem de divulgação. Em vez de oferecer uma história estritamente institucional ou um guia turístico de costumes, ela conecta cultura e cotidiano a eventos que redefiniram o país. O tom descrito como cauteloso e sem forte enquadramento ideológico favorece leitores que buscam orientação inicial em um tema frequentemente polarizado. Como contrapartida, essa vocação panorâmica pode parecer pouco profunda para quem já domina a bibliografia acadêmica. Essa não é, porém. Uma falha de propósito, o valor do livro está justamente em estabelecer um mapa legível das contradições russas e indicar por que elas resistem a estereótipos fáceis. Se você quiser apoiar Ângelo Segrillo, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!